Nesta noite eu quero falar com vocês sobre este tema. Maldições não atingem os que vivem unidos com Cristo. Muito se fala na igreja sobre maldição. É maldição hereditária, é não sei o quê. Eu digo que tudo isso não passa de uma verdadeira crendice, isso não existe. Jesus nunca ensinou isso e nem a Bíblia ensina uma coisa como esta. São resultados de má interpretação do que está escrito no Velho Testamento, quando Deus diz, visitarei até a quarta geração. O que ele está dizendo ali é que um hábito, quando ele é assumido por uma geração, a limpeza desse hábito demora tanto que só lá para a terceira, ou quarta, ou quinta geração é que um povo consegue se ver livre de certos hábitos. Por isso que nós, como cristãos, devemos pensar muito bem o que nós estamos deixando à nossa próxima geração, caso Jesus não volte em nossa época. Então, em Números, capítulo 22, versículos 1 ao 7, aqui começa a falar sobre Balaão, e você vai deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos ainda ler mais algumas coisas depois em Números. Os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do Rio Jordão, e na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando o rei Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube de tudo que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Os moabitas disseram aos chefes dos midianitas. Você vê que moabita, amorreus e midianitas eram povos que existiam naquela época, e todos eles meio parentes de Israel. Então disseram, agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão, um povo inteiro saiu do Egito, está espalhado por toda a terra e agora veio morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então os chefes moabitas e midianitas foram, levando consigo o quê? Dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Então vamos lá. Eu quero começar com vocês com algumas perguntas. O que leva uma pessoa a desejar o mal ao seu próximo? A segunda pergunta, o que leva essa pessoa a oferecer dinheiro a alguém que supostamente possui poderes sobrenaturais para amaldiçoar outra pessoa? Então, vamos começar com duas perguntas e tem mais uma ainda. O que leva uma pessoa a desejar o mal ao seu próximo? Por que uma pessoa odeia o seu próximo? Algumas pessoas odeiam por várias razões. Hã? Não entendi. Inveja. Vingança. Ou não é? Oi? Fala bem alto. Aí vocês vão me repetindo. Fala, Solange. Ódio. Ciúmes, mágoas, medo, não é? Eu vejo que todas estas coisas têm como fundamento o próprio ódio. Eu acho que o ódio é a base de tudo isso. Se uma pessoa magoa, faz alguma coisa que me feriu, eu passo a ter ódio dessa pessoa e quero o mal dela. Eu quero vê-la infeliz. No entanto, algumas pessoas até passam dessa medida. Como nós conhecemos no Brasil, pessoas acabam encontrando outros que dizem possuir poderes sobrenaturais e até pagam para essas pessoas fazerem alguma coisa contra essa pessoa ou até mesmo contra lugares, tendo ódio como base, ou não é mesmo? Aí, por que muitos cristãos vivem com a preocupação de estarem amaldiçoados, entendendo que amaldiçoar não significa falar mal ou praticar a maledicência? Amaldiçoar é invocar o mal para a destruição de alguém ou lugar. Tá certo? Então, por que muitos cristãos vivem com a preocupação de estarem amaldiçoados? Vocês já ouviram cristãos, como vocês, dizendo: eu acho que uma maldição está sobre a minha vida? Já ouviram? Alguém já ouviu isso? Levante bem alto sua mão, por favor. Não são poucos, vocês estão vendo? Nós temos na igreja muitos cristãos que pensam que porque a vida não está andando é porque existe alguma maldição. Alguém lançou alguma maldição. Existe um trabalho feito sobre essa pessoa. Eu penso que nós precisamos aprender pelo menos o básico sobre essas coisas. E eu gostaria que nesta noite compartilhar com vocês algumas coisas básicas nesse sentido. E nós precisamos responder essas perguntas. O que leva o próximo a desejar o mal? Né? O que leva uma pessoa a desejar o mal ao seu próximo? Por que essa pessoa que deseja o mal ao seu próximo chega a pagar, né? Chega a oferecer dinheiro para tentar prejudicar alguém? E por que cristãos que dizem que amam a Deus se sentem amaldiçoados? Vocês não acham que são perguntas importantes? Constantemente vocês não estão envolvidos com pessoas que estão questionando essas coisas? Todos os dias, praticamente, pessoas vêm e falam sobre essas coisas. E às vezes nós não temos respostas. Às vezes nós não conhecemos como responder essas pessoas. Às vezes a vida da gente parece que está empacada, emperrada. Aí chega alguém aos nossos ouvidos: você precisa entrar num trabalho de libertação. Já ouviram isso também? Ora, mas por que que eu tenho que entrar numa corrente de libertação, numa campanha de libertação, numa reunião de libertação, num grupo de libertação, se eu já estou libertado por Cristo? Alguma coisa está confusa aí. Então nós temos que entender. Nós confundimos amaldiçoar com aquela coisa, rogar praga aos ventos. Já viu aquela pessoa? Ah, vá, seu não sei o quê. Você está me amaldiçoando. Não, isso não é amaldiçoar. Amaldiçoar significa ter a consciência de que eu estou invocando seres do mal, espíritos do mal, tá? Que eu estou convocando uma dimensão maligna para destruir uma pessoa. E essa invocação, ela tem como base o ódio. Então, toda pessoa que tenta destruir alguém, ela acaba destruindo a si própria. Com certeza acaba destruindo a si própria. Todas as pessoas que vivem para amaldiçoar outras pessoas têm uma vida muito ruim, têm uma vida muito para baixo, têm uma vida com lados ocultos, com dimensões ocultas dentro dela. Você não entende muito bem essa pessoa, ela se esconde de si mesma, ela é uma pessoa mentirosa a si mesma. Eu conheci muitas pessoas que faziam isso. Infelizmente, dentro da igreja, existem muitas pessoas que, quando as coisas não dão certo, por incrível que pareça, me permitam dizer isso, vão atrás de agoureiros, encantadores e adivinhos. E sei de pessoas aqui dentro que já foram atrás disso. Às vezes Deus pode punir você. Às vezes não. Mas alguma disciplina ele vai lhe dar. Às vezes a punição é severa. Para muitos casos é a própria morte. Sabia? Deus tira a saúde dessa pessoa. Deus tira bens materiais. Porque esta pessoa, ela está buscando algo, uma prática, que ela vai se alastrar não só em sua vida, mas ela vai atingir outras pessoas. E Deus odeia isso. Isso está escrito. Deus abomina. Deus chama isso de nojento. Nós somos chamados para sermos pessoas dignas, para vivermos pela fé, para confiarmos em Deus, para acreditarmos na sua bondade e na sua misericórdia. Mas, infelizmente, entre nós, seres humanos, algumas pessoas se levantam como adivinhos, como agoureiros, como encantadores. E eles aparecem querendo dizer, pronunciar, predizer o nosso futuro e influenciar nossas vidas com as suas palavras. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Às vezes tem pessoas que aparecem na sua vida que nem agoureiros são, mas com uma informação errada. Quando diz, você não acha que você deveria ser assim? Você não acha que deveria estar em tal lugar? Você não acha que deveria, que a sua experiência deveria ser essa? Pronto, é o suficiente para influenciar você e você abandonar o que Deus estava fazendo na sua vida. Eu já vi pessoas que estavam conosco e de repente eles desapareceram. E hoje eles nem no caminho de Deus estão mais. Não é triste isso? Porque alguém chegou para eles e disse, olha, sua vida seria melhor se você estivesse ali. Na verdade, eles quebraram um plano de Deus. Eles quebraram um trabalho de Deus nas suas vidas. Eles chegaram aqui depressivos, chegaram aqui tímidos. E de repente Deus começou a trabalhar nas suas vidas. E quando eles interromperam isso, porque algumas pessoas vieram com ideias erradas, eles agiram como agoureiros, como aqueles que predizem o futuro. Você vai ser mais feliz. Na verdade, eles não estão mais felizes. Voltaram a ser depressivos, voltaram a pensar em morrer, voltaram a pensar em matar, tirar sua própria vida, e hoje estão completamente derrotados, uma vida sem esperança, sem nada, e pior de tudo, orgulhosos e cada vez mais egoístas. Eles não aceitam nenhuma reprimenda, nenhuma orientação, eles não sabem mais administrar suas vidas. A verdade é que eles vão indo sempre de mal a pior. Por isso nós devemos tomar cuidado. O diabo, ele é muito astuto. Ele tem os seus líderes, mas ele tem pessoas manobráveis. Ele consegue manipular certas pessoas por meio do engano que ele já estabeleceu. E ele vem e traz a você certas ideias que tiram você da luz de Cristo e enchem você de trevas e escuridão. E essas trevas e escuridão se manifestam em modos em forma de ignorância. Você passa a desconhecer. Tudo que você aprendeu, você perde. Tudo é jogado no lixo. E de repente você percebe que não consegue mais recuperar. Por quê? Algumas pessoas às vezes se afastam do caminho de Deus e depois tentam voltar. Mas eles não querem voltar para estarem debaixo da graça. Eles voltam de acordo com a imagem que eles têm no subconsciente. Isto é, eles começam a pensar, bom, eu fiz isso, eu orei assim, eu era assim. Então ele tenta ser o que ele foi. Mas o que ele foi uma verdadeira derrota na sua vida. O que ele precisa é uma experiência nova. Ele precisa morrer de novo. Ele precisa de novo reconhecer seus erros e se entregar a Cristo. E justamente isso que ele não quer fazer. Graças a Deus por aqueles que entenderam isto. Para que não caíssem naquela verdade que ensina lá no livro de Hebreus capítulo 6. Que aqueles que conheceram a verdade e que quando se afastam dela, é impossível restaurá-los. porque eles percebem que têm que se crucificar, eles têm que voltar aos mesmos princípios, mas eles não voltam aos princípios, eles ficam sempre na imagem do que eles já praticaram, e ninguém consegue ser cristão por imagens do seu subconsciente. Você não consegue servir a Deus com concepções, com preceitos, você tem que ter uma experiência. Uma pessoa com experiência, com certeza, vai conseguir lutar e vencer sua depressão, seus traumas, suas síndromes, seus medos, sua insegurança, e não precisará lutar contra ninguém, porque o Senhor é com ele, e nós conhecemos bem o que Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não precisa destruir a vida dos outros, amaldiçoar a vida dos outros, para dizer que a sua vida é abençoada. Se você viver assim, você vai trazer um grande dano a si próprio. Mas, no entanto, nós temos que admitir uma coisa, que em Mateus 21, 18, não vamos ler agora, nós já sabemos a história, nem precisam abrir a Bíblia lá. Jesus fez o quê? Amaldiçoou a figueira infrutífera. Nós sabemos que Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque a figueira é um símbolo do quê? Da espiritualidade do povo de Israel. Jesus veio pregar para o povo de Israel. Deixe-me explicar um pouquinho sobre essas coisas e depois nós vamos entrar em duas ou três ações e vamos terminar. Jesus, então, ele amaldiçoou uma figueira porque ela representa o quê? A espiritualidade do seu povo. E aquela figueira sem fruto, quando ele estava com fome, ele foi olhar se havia algum fruto, não tinha. Ele amaldiçoou e no mesmo instante ela secou. Então os discípulos disseram: olha, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então ele disse: acabou. Está seco, está amaldiçoado. E o que nós aprendemos com isso? Que ele amaldiçoou a religião infrutífera. Se há alguma coisa que Deus faz, é amaldiçoar uma pessoa que não produz frutos. O cristianismo não é só uma coisa de você estar dentro de uma igreja. Você tem que aprender sobre ele, você tem que aprender sobre a igreja, porque a sua vida tem que ter utilidade. Por isso Deus quer livrar você de coisas que tomam conta da sua mente, que tomam conta da sua personalidade, porque Deus quer dar a você utilidade. Imagine, você toda hora está para baixo. Eu canso de dizer aqui, há depressões clínicas, não estou falando disso, mas eu estou falando de pessoas que se deprimem por qualquer situação. Eles ficam para baixo, ficam sempre chorando nos cantos, dizendo que são impossibilitados. Gente, você acha que Deus quer esse tipo de vida para você? Ou para uma pessoa assim? Não. Você acha que Deus quer que uma pessoa fique pensando na sua morte o tempo todo? Pelo contrário, quando Deus chama alguém, ele chama você para encher você de vida. E essa vida, ela é completa. Mas quando nós não nos envolvemos, quando nós não queremos aprender, quando nós não queremos produzir, o questionamento divino é esse: para que você serve? Não é à toa que Jesus ensinou em João capítulo 15. Uma videira tem ramos. Um ramo dá fruto, outro ramo não dá. O ramo que dá fruto, o que o lavrador faz? Ele poda, para que aquele ramo produza mais fruto. Mas o ramo que não produz fruto, o pai faz o quê? Corta. Mas ele não apenas corta. Ele corta e lança fora para ser queimado no fogo, para que não exista mais. Não é esse tipo de coisa que eu almejo para a minha vida. E eu penso seriamente que isso também não é algo que você deseja para a sua vida, você que realmente crê em Deus. Você quer ter uma vida que agrada a Ele, você quer ter uma vida útil para Ele, para o seu próximo. Ficou claro e fica claro que muitos psicólogos hoje estão entendendo isso. E já entenderam há um bom tempo. Que quando você aprende a viver mais para o seu próximo, você é mais feliz. Quando você aprende a abençoar o seu próximo, você é mais feliz. E há quanto tempo Deus diz isso? Mas o problema não é simplesmente dizer, vou viver para o próximo. Vou ser frutífero, vou produzir. Você precisa saber como produzir. Porque nem sempre você pode ajudar alguém e nem sempre essa pessoa merece a sua ajuda. Às vezes, algumas pessoas precisam passar por um vale escuro. Às vezes, algumas pessoas precisam passar por uma certa disciplina para que se consertem. Para que consertem sua personalidade, para que consertem a sua maneira de pensar. E às vezes nós vamos ajudar essas pessoas e nós estamos estragando. É como uma criança mimada. Se você não dá o castigo, mas tem pena, você tira ela do castigo antes da hora, o que acontece? Ela vai continuar praticando sua rebeldia. Então nós temos que aprender a viver com a orientação de Deus. Nós não podemos simplesmente achar que devemos estender a mão para todos. Nós devemos ser frutíferos de acordo com o que Deus nos dá. Uma outra maldição registrada na Bíblia é a de Josué. Josué, ele disse que quem tentasse reconstruir Jericó, perderia o seu filho mais velho. E quem colocasse novos portões na cidade de Jericó, perderia o seu filho mais novo. E isso aconteceu na época do rei Acabe. Quando um tal de Riel tinha dois filhos. Um tentou reconstruir a cidade, era o mais velho. E o outro tentou colocar os portões. E esta maldição caiu sobre eles. Eles morreram. Então, por que Josué e Jesus amaldiçoaram? Eles não tiveram como base o ódio, nem a cobiça, nem a vingança, nem o medo. Jesus abençoou a figueira pelo fato dela ser infrutífera. E ponto final. Todo mundo que é infrutífero não merece estar no céu. Não merece ser companheiro de Deus. E aqueles que levantam algo que Deus destruiu para nunca mais se levantar, não merecem elogios. Deus realmente amaldiçoa. Eles morreram. E muitas pessoas hoje que não cuidam de suas vidas espirituais, estão morrendo. Então, o que está acontecendo? A prática da maldição existe até os dias de hoje e a vemos com frequência no Brasil. Você pode ver pessoas sendo pagas para fazer trabalhos espirituais em encruzilhadas, em esquinas, nas matas, nos mares, nos rios, ou não é verdade? Pessoas fazendo coisas contra alguém. Você já viu isso? Claro que já. Eu conheci uma pessoa que quando tinha fome costumava andar pelas encruzilhadas e pegar frango de graça. E ele falava, eu como mesmo, eu levo para casa, ponho na panela, tiro as penas e depois dá um frangão daqueles. Tinha galinha caipira, tinha frango de granja, tinha de todo jeito. Tem alguns que não podem sair caçando por aí esses negócios porque eles gostam da canjibrina. Pegava a vela para soltar balão. Era um criminoso também, né? Então, veja só, na verdade, as pessoas se iludem com essas crenças, se iludem. Então, Vamos falar sobre Balaão, que faltou um A, Balaque, quem eles eram e o que representavam. Quem era Balaão? Quem era Balaque? O que eles representavam? O que eu vi até agora com vocês? Que quem amaldiçoa, tendo como base o ódio, essas imprecações, essas maldições, voltam para a pessoa que amaldiçoa. Nós vimos que Jesus amaldiçoou e Josué amaldiçoou, mas eles não tinham o ódio como base. Josué amaldiçoou quem tentasse reconstruir algo que Deus destruiu. Vamos supor, se você em sua vida recebe uma bênção de Deus, Deus, vou usar um termo, desconstrói algo em seu coração, que te aprisionava, que infernizava sua mente. E com o passar do tempo, você começa a reconstruir isso. Me diga se você será feliz em Deus. Me diga em que estágio a sua fé ficará. Você tinha problemas de insegurança ou medo. E de repente você passa a ser uma pessoa vigorosa, corajosa. Corajosa não é essa pessoa que fecha os olhos e se mete em qualquer enrascada, não. Você passa a ser uma pessoa vibrante, uma pessoa confiante em Deus. Mas com o passar do tempo, depois dos 3 anos, você volta a pensar em algumas situações. E aquilo começa a ser reconstruído dentro de sua vida. O que vai acontecer com você? Você vai começar a afundar de novo. Aos poucos você vai se afastando. Você chegou nos caminhos de Deus com muitas vaidades na alma e na mente. Mas com o tempo você não prestou atenção e você está voltando a ser o que era antes. Você está começando a reconstruir algo que Deus eliminou. O resultado é que você começa a se afundar sem se aperceber. Porque Jesus amaldiçoa a reconstrução daquilo que ele destruiu. Da mesma forma como ele amaldiçoa uma pessoa sem frutos. Por que uma pessoa não produz o que deveria produzir? Porque ela está se tornando o que ela era antes. Você vai para os caminhos de Deus e você era uma pessoa avarenta, mesquinha, prisioneira de finanças e dinheiro. Mas de repente você entende como que deve funcionar o dinheiro na sua mão. Deus orienta você. Mas depois de um tempo você começa a ter medo. Então você usa o dinheiro só para os teus fins, para os seus interesses pessoais. Você não transforma o dinheiro em uma bênção de Deus. Você não permite que Deus lhe ensine a governar suas finanças. Você olha para ela de modo egoísta. O que vai acontecer? Você vai se tornando um avarento. E você sabe que a Bíblia diz que os avarentos não herdam o reino dos céus. Significa que essa pessoa não consegue se relacionar com os princípios e valores de Deus, ainda que ela creia nele. Esta pessoa começa a ser infeliz, a carregar um peso enorme sobre os seus ombros, que não é o peso da responsabilidade ou dos valores da graça. E assim acontece com várias facetas da nossa personalidade, pensamentos. Deus te encontra numa situação e você vai a Ele. E de repente você vai se transformando no que era, em vez de se transformar para melhor, você está voltando a ser o que era. Quero que você saiba que isso acontece com todos nós. E nós sempre precisamos estar atentos. Por favor, irmão, esteja atento a isso. Deus libertou você de depressão, de traumas, de síndromes. Não queira voltar para estas coisas. Deus libertou você de tristezas. De vez em quando você se pegava chorando, sem saber por quê. Deus libertou você, te deu uma vida mais vibrante, mais empreendedora. E agora você está de novo com essa situação. Por quê? Mande estas coisas embora, em nome de Jesus. Mas só isso não basta. É necessário que você preencha a sua vida. Eu estou dizendo tudo isto porque é importante. Você se lembra que Jesus certa vez contou algo assim, sobre os espíritos imundos? Ele disse, vou transliterar tudo aqui. A gente expulsa um demônio de uma pessoa. Ele vai embora. A casa, o interior dessa pessoa fica então arrumado, limpinho. Essa pessoa fica pronta para a glória de Deus, para o reino de Deus. Mas essa pessoa não se preocupa em encher sua casa com a presença de Deus. Então aquele espírito volta e encontra esta casa vazia, este corpo vazio, esta alma, esta mente vazia. E como esta pessoa não procurou a glória de Deus, como ela se afastou dos seus compromissos primários ou primeiros, Satanás volta e traz com ele mais sete espíritos. E a situação desta pessoa se torna pior do que antes. Jesus não estava brincando quando ele disse isso. Ele não estava querendo assustar ninguém. Mas ele estava ensinando as pessoas sobre algo que pode acontecer. Se nós não formos cuidadosos com a nossa vida espiritual, se nós não sairmos de uma situação que não agrada a Deus, nós nos tornamos vulneráveis a esse tipo de infiltração, de ataque e infiltração. Eu espero que nós aqui sejamos sábios. Quantos compromissos você tinha com o reino de Deus e hoje você está deixando de lado? Seja nas áreas da sua vida em que for. Por que você está deixando de lado? Porque você já está sendo influenciado e você está se tornando em alguém que Deus não quer que você seja. Então eu peço a você, pela misericórdia de Deus, preste atenção. Volte a ter os seus compromissos que você tinha. Em todas as áreas. Porque Deus não precisa punir você, compreendeu? Jesus disse, eu não preciso punir essa pessoa vazia, atrai para si mesma um estado pior. Deus fez uma obra na vida dela, mas ela rejeita pela omissão. Em buscar, em ter uma atitude de buscar alguma coisa que preencha aquele vazio que está lá. O nome Balaão significa aquele que não pertence ao povo. E Balaque significa destruidor, devastador. O que isto representa? Não aceite na sua vida aquilo que não pertence ao reino de Deus. Porque se você aceitar isto na sua vida, isso trará devastação. Eu nunca li na Bíblia que no céu tem um anjo chorando. Eu nunca li na Bíblia um anjo pedindo a Deus para que o lançasse no inferno, que tirasse a sua vida. Eu nunca li na Bíblia um anjo dizendo: Senhor, envia outro, porque eu estou com medo. Eu nunca vi um anjo dizendo: ai, viver no céu não dá muito prazer, né? A gente não tem sexo. Se olha para a terra, tem homem e mulher, mas aqui nós somos tudo anjo. O que será que eles fazem que eles riem tanto? Eles não buscam o que não lhes pertence. Você se lembra de um querubim chamado Lúcifer? O que ele fez? Ele buscou algo que não lhe pertencia, que não fazia parte daquele ambiente. O resultado foi o qual foi? Uma maldição. E não foi por ódio, nem por cobiça, nem por medo, nem por vingança. É porque é uma consequência de um estiramento de atitude. A pessoa foi até um limite e rompeu. Deus não precisa fazer mais nada. Essa pessoa mesmo se destrói. Chega uma hora que não tem como. Ela tem que aceitar aquela punição. Algumas pessoas dizem que punição é o pior dos remédios. Não é. Que nós temos que corrigir primeiro. Não. Primeiro você tem que sempre punir, de alguma maneira. E junto com a punição, você aplica a correção. No entanto, para se punir e corrigir, precisamos de ambientes adequados. E pessoas extremamente preparadas, que amem a sociedade, que amem a dimensão que vivem. Não há muitas alusões sobre Balaão, mas ele era conhecido entre o povo como o adivinho. E Deus sempre disse: não procurem adivinhos, que não haja agoureiros, encantadores, pessoas que consultam mortos entre vocês. Mas o Espírito de Deus me mostra que há pessoas no nosso meio que já deram suas mãos para serem lidas, mesmo sendo cristãs. Já foram adivinhos para tentarem descobrir sobre o seu futuro. O que você quer saber sobre o seu futuro? O que tanto te intriga sobre o futuro? Deus já escreveu um livro que você tem que... Seu nome no livro e a sua vida está escrita por Deus. Você tem que aprender a fazer a vontade dEle. E não cair no conto destas pessoas. Porque quando alguém fala sobre o seu futuro de forma como um agoureiro faz... Um mentiroso, um encantador faz, ele simplesmente vai influenciar a sua mente a buscar só aquilo. Você não se preocupa com mais ninguém. E a Bíblia chama isso de egoísmo. E Jesus disse, aquele que busca apenas os seus interesses pessoais, ele não consegue experimentar a vida verdadeira. Está sendo útil isso? Portanto, um adivinho não é somente a pessoa que prediz o futuro. Ela influencia a pessoa com relação ao futuro. Balaão foi um homem que ouviu a voz de Deus. Ele estava batendo na sua jumenta, porque a jumenta ficou parada lá, caiu. Ele diz, eu vou te quebrar a cara, a jumenta. E de repente a jumenta começou a falar com ele, ele ficou parado. Há dois casos na Bíblia que Deus usou animais para falar. Aqui e no Gênesis. A serpente. Deus permitiu a serpente. E aqui Deus permitiu que o burro falasse. Por que você me bate? Eu sempre tenho sido bom para você. Você sempre tem andado no meu lombo. Eu vou te matar. Mas a jumenta de Balaão estava vendo quem? O anjo do Senhor. Que no Velho Testamento essa expressão se refere a Jesus. Todas as vezes que você observar na Bíblia anjo do Senhor, no Velho Testamento com letra maiúscula, aquela pessoa é Cristo, é Jesus. Então Jesus, ou o anjo do Senhor, disse a Balaão, Balaão, por que você está batendo nessa coitada dessa jumenta? Porque ela não quer me obedecer. Sorte sua. Porque ela é obediente, você não. Ela parou onde está, porque se ela continuasse, quem ia apanhar e morrer era você. Porque eu ia bater em você e matar você. Balaão. Ele disse, então você volte e vá embora para outro lugar. E ele, então, o senhor quer que eu vá embora daqui? Vá embora daqui. Você não vai fazer o que essas pessoas estão pedindo a você. Te deram dinheiro para você amaldiçoar meu povo? Não vai. E ele pegou e foi embora. Ele ouviu a Deus, mas não continuou com Deus. Ele continuou com a sua ganância. Por isso que no Novo Testamento, Balaão representa esses líderes ou pastores que só pregam por dinheiro. A única coisa que eles fazem é pedir dinheiro às pessoas. Eles dizem assim, se você der tanto, Deus vai dar tanto, se você colocar na oferta tanto, então Deus vai abençoar. Mentira! Deus não está à venda e nenhum produto, entre aspas, da sua graça está à venda e nem por barganha. A graça não é de graça. Mas o que Deus pede é transformação de vida. Você dá o seu dinheiro porque você deixou de ser avarento. Porque você entendeu como você deve ofertar. E Balaque? Balaque era o rei dos moabitas, inimigos. Os moabitas eram um povo que eram descendentes de Ló com a sua filha mais velha, depois de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Imagine. Ló tomou um fogo, um porre, a mulher tinha virado estátua de sal. A filha mais velha diz: nossa, nosso pai não vai ter mais descendentes. Então ela foi, enganou o pai, deitou-se com ele e ficou grávida. Naquela época, pai tinha filho com filha, com... E eles deram o nome de Moabe. A palavra Moabe significa semente do pai. Então, Moabe, Israel, era tudo meio aparentado. Mas Israel representava uma ameaça. Quero que você saiba que quando você está na presença de Deus e dirigindo, e Deus dirigindo a sua vida, você representa uma ameaça a muitas pessoas. Às vezes você não entende por que pessoas passam a te odiar de graça. Você entra num lugar e as pessoas sentem uma raiva, uma aversão pela sua vida. Ela nunca te viu, ela não te conhece, mas ela tem dentro de si uma impressão, alguma coisa que lhe diz que você representa um perigo para ela. Mas você, como cristão, não está ali para amaldiçoar ninguém. Você não está ali para ofender ninguém, mas você está ali para servir. Mas você não consegue explicar a razão de tamanha aversão. Isso significa que nós precisamos aprender muito sobre o mundo espiritual. Que não é só gritar, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Isso aí é coisa de criança. Quando uma pessoa chega para mim, estou muito triste, expulsa minha tristeza. Como é que eu vou fazer isso? Expulsa minha depressão. Não dá. Eu vou orar para você, mas você tem que entender que você precisa tomar novas atitudes. Deus quer levantar sua vida e colocar você em um novo caminho. Esse Balaque contratou Balaão. Quis dar dinheiro a ele para que Balaão amaldiçoasse. Porque ele tinha ideia do quê? Esse Balaão tem poderes sobrenaturais. Quando ele abençoa, a pessoa é abençoada. Quando ele amaldiçoa, a pessoa é amaldiçoada. Mas ele não conhecia o caráter de Balaão. E Pedro nos fala sobre o caráter de Balaão em 2 Pedro capítulo 2, versículos 14 ao 16. Quando ele diz assim, falando aos líderes religiosos falsos da igreja naquela época: não podem ver uma mulher sem a desejarem. Não é só apreciar a beleza. Ele olha a pessoa com a túnica e a vê nua. E o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Aqueles homens ensinavam que o que você faz com o corpo não afeta a alma e nem o espírito. Enganam as pessoas fracas e só pensam no quê? Em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo do quê? Percebeu? Debaixo da maldição de Deus. Por quê? Esses homens estavam na igreja porque eles eram reconhecidos como cristãos. Um dia eles foram aprender, mas um outro dia eles desaprenderam e resolveram seguir um caminho estranho, errado. Eu acho que você tem que prestar muita atenção no que eu estou dizendo. Aquela vida de pureza que lhes dava força, dignidade e comunhão com Deus, eles perderam. E passaram então a ensinar coisas que satisfaziam a eles próprios. O resultado é o, como eu poderia dizer, é a dimensão onde eles se colocaram. A maldição divina. Não é qualquer bobalhão que chega aí, fez maldição. Você não sabe o que é cair debaixo da maldição de Deus. Não é o diabo que amaldiçoa, é Deus que amaldiçoa. Porque Deus é o único ser que pode tirar a graça e nos tornar desgraçados. Esse é o termo. Versículo 15. A maldição de Deus fez com que eles se tornassem como? Andam perdidos. Porque se desviaram do caminho certo. Mas como eles se desviaram? Porque seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o quê? O dinheiro que ia receber fazendo o mal. E foi repreendido por causa do seu pecado, na causa da jumenta. Pois uma jumenta falou com voz humana. E acabou com as loucuras do profeta. Vocês estão comigo ou estou chato? Deus fala com a gente. Quando o anjo falou com ele, não apareceu fogo, pedrada de lado, gritaria, bum, bum, trovões e nada. Simplesmente falou, por que você está batendo na jumenta? Ela é mais esperta que você. Porque se ela estivesse carregando você no lombo, até onde eu estou, eu ia derrubar você, ia te matar, bater, te arrebentar. Eu ia te desossar. Porque você está querendo fazer mal aos meus filhos. Se alguém tenta fazer mal aos seus filhos, o que você faz? Você pode ser um belo cristão, mas você não vai dizer, alguém chutando sua criancinha, Jesus te abençoe. Aqui, ó. Ele vai tomar umas muquetas também. Com toda certeza. Que isso? Deus não permite que o seu povo seja amaldiçoado. Aprendendo isto, Balaão não mudou. E ele foi morto. Quando o povo de Israel estava enfrentando os midianitas, e ele influenciou as mulheres dos midianitas a terem relações sexuais com o povo de Israel, e eles passaram a adorar outros deuses. O resultado foi que Moisés mandou matar todo mundo. Acabou com todo mundo. Eu não sei se vocês estão anotando alguma coisa. Amém. Mas chegamos a um ponto aqui. A maldição vai pegar em quem? Num filho de Deus verdadeiro não pega. Macumba não pega em mim. Feitiçaria não pega. Olho gordo, inveja, papapá, não pega. Essas coisas pegam sobre duas pessoas. As que estão longe de Deus e as que estão se afastando dele. Ou que se afastaram dele. Essas duas classes de pessoas são as vulneráveis. Por isso, aí está. As que estão longe de Deus, as que conhecem a Deus, mas se afastam dele por desejos pessoais, são as duas classes, dois tipos de pessoas que as maldições atingem. Concordam comigo? Então, o que Deus nos ensina? Procure ter uma vida de comunhão com Deus, unido com Cristo. Os que estão longe de Deus e os que estão se afastando de Deus devem considerar tudo que eu falei até agora e se aproximar, e o outro grupo se reaproximar da maneira correta. Por quê? O livro de Hebreus diz: portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Era um ritual judaico, lavagem com água pura, que significava o quê? Uma mudança, uma transformação. Que o que nós fazemos? O batismo. Diz que nós devemos chegar perto. Nós ouvimos a voz de Deus e devemos, temos o desejo, a intenção, a vontade de chegar perto. Mas como? Com um coração sincero, uma fé firme e uma consciência limpa. Se você quer se ver livre desses traumas e síndromes e coisas que te assolam, aí começa o caminho. Você quer se ver livre dessas pessoas que vivem te assustando, dizendo: eu, na sua vida nada vai dar certo, você vai sempre ser um miserável, um fracassado, porque fizeram um trabalho para você lá. Esse é o caminho. Comece a se aproximar de Deus com um coração sincero. O que você deve dizer nesta noite? Senhor, eu quero ter um coração sincero. Eu quero ser transparente diante de Ti, porque eu sei que nada posso esconder do Senhor. Eu quero ter uma fé firme. Isso significa, eu quero viver num espírito de fidelidade. Eu quero aprender a obedecer. Eu quero ter uma consciência limpa, isto é, eu não quero mais sofrer nenhum tipo de acusação moral. Porque não é só o Espírito de Deus que nos fala de nossos erros, a nossa própria consciência nos mostra, porque nós somos grandinhos e conhecemos muito bem algumas coisas que são certas e erradas, o que é bom e o que é mal. Então, Paulo nos leva a olhar para as práticas e vida do nosso passado, quando ele nos ensina o que escreveu a Tito, quando ele diz: antigamente, nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus, éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo, e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Paulo não diz que você praticava o que desagrada a Deus por prazer, mas ele diz que você começou pro prazer e se tornou escravo. Uma pessoa começa a se embebedar, ela é doente. Não, ela começou por prazer, agora é escravo, virou alcoólatra e não é doente. Se encontrar com Jesus, sara. assim o drogado, se ele se encontrar com Cristo, ele sara. Assim também a pessoa com síndrome, se ele se entregar a Cristo, ele sara. O depressivo sara. O traumatizado sara. O apóstolo Paulo diz ainda em Efésios capítulo 4, versículos 21 e 22. Com certeza vocês ouviram falar dele. Dele quem? Jesus. E como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos desejos enganosos. Nós pensamos em pecado só matar, roubar, mentir, mas pecado é muito mais que isso. Pecado é um estilo de vida que Deus não traçou para nós. Pecado é andar num estilo de vida que Deus não traçou para nós. Você está sustentando em sua mente ideias infelizes a seu respeito que Deus não traçou para você. Você se diz doente quando Deus diz que você é são. Eu lhe dou um exemplo disso, que me vem agora no coração. Gideão estava encolhido, se escondendo, e então Jesus, o anjo do Senhor, aparece para ele e diz: salve varão, salve homem valente. Se fosse eu, dizia: tu está me mangando? Você está me zombando, rapaz? Existia algo dentro dele que ele desconhecia. Existe algo na sua vida e na minha vida que nós desconhecemos e que Deus colocou lá e que pode nos tornar diferentes. Aleluia. Deus é poderoso, ele quer agir na sua vida. Mas abandone a velha natureza. Eu sempre faço uma pergunta às pessoas. Às vezes passa, mas faço. O que a vida desta igreja está trazendo de benefícios a você? O que ouvir esse pregador, esse servo de Deus? Que benefício está dando a você em ouvir a palavra de Deus através da minha vida? Que transformação está ocorrendo na sua vida? Ou você está voltando a ser o que era antes? Intempestivo? Ladrão, mentiroso, imoral. Por favor, me entenda. Ao usar esses termos, não fique chocado comigo. Mas Deus está dizendo: para, eu te amo. Eu enviei meu filho para morrer por você. Tudo isso que você foi, ele levou na cruz do Calvário. E quer que você tenha uma nova experiência, você seja uma nova vida. Se você se arrepender neste dia, eu prometo nunca mais me lembrar dos seus pecados, dos seus erros. E vamos trabalhar juntos num processo transformador para uma reconstrução. Deus diz e aponta, você não será mais o mesmo. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É incrível que esse é o apelo apostólico. Sabe qual é o apelo apostólico hoje? Compra meu tijolinho. Compra minha toalha. Os bispos, as bispas, vende perfume, vende não sei o quê, anda com o mezuzá, anda com a menorá. É tudo um papo furado. São um bando de mentirosos. Eles não conhecem a verdade. Eles seguem o caminho de Balaão. Esses pregadores que vivem dentro de rádio e televisão, na sua maioria, são filhotes de Balaão, porque eles amam o dinheiro e enganam as pessoas. Eles não ensinam as pessoas a amarem a Deus, a se comprometerem com os valores de Deus. Não ensinam as pessoas a se arrependerem. Não ensinam as pessoas a abandonarem a velha natureza. Eles não querem as pessoas para Deus. Eles as querem para si mesmos. E alguns aqui são prisioneiros desse tipo de doutrina, prosperidade, que Deus vai abençoar todo mundo. Isso é uma filosofia diabólica chamada universalismo. Você está vendo que não é assim. Por isso o autor do livro de Hebreus disse, hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Não endureçam os corações, não tapem seus ouvidos, não levantem o nariz, não empinem o nariz. Quem vive longe de Deus, subsiste em uma experiência de morte espiritual. E essa pessoa precisa da vida do alto, que nós chamamos de vida eterna. A vida eterna, ela equaliza o ser, ela estabiliza o ser. Tanto corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Uma pessoa sem Deus não consegue ter uma vida estável. Por isso, ela está toda hora deprimida. Ou então ela tenta ser alegre, mas logo afunda de novo. Ela não tem parâmetros. Ela tem um conjuntinho de regras que lhe passa. Ela tem um livrinho de autoajuda. Ai, eu estou com esse probleminha. Deixa eu ver. Que página é? Índice. Como ser feliz na tristeza. Então ela se empenha. Ela tenta se esforçar. Mas é uma alegria fabricada, mentirosa. Ela está em um palco. E as pessoas são a plateia. E quando ela volta para a coxia, ela chora, ela desmaia, ela volta a ser o que é. Não é essa vida que Deus quer dar a você. Não é esta vida que Deus quer empurrar para dentro do seu coração. A vida que Deus quer dar é uma vida que te estabiliza. Não é uma alegria que você produz, não é uma fé que você produz, não é um amor que você produz, mas tudo tem uma origem, o Espírito Santo, a palavra de Deus, Jesus e o próprio Deus. E o próprio Deus. Essa vida do alto traz harmonia. Entenda o que Paulo diz. O salário do pecado, o salário de um estilo de vida que não agrada a Deus, é a maldição, é a morte. Você está abandonando os seus compromissos. Você está morrendo. Você pode dizer, deixei de dar isso, deixei de oferecer aquilo, deixei de ser assim, eu estou feliz do mesmo jeito. Meu amigo, quando alguém está caindo lá do 30º andar, ele passa pelo 20º e nada. Mas quando ele cair lá no chão, ele vai se esborrachar. Ele passa na janela, hey! Lá no 10º, hey! Mas quando ele vai bater na calçada, bum, acabou. Você pode achar que isso não está interferindo na sua vida, mas vai acabar com você. Está falando. Se o salário do erro é a destruição do ser, é a morte, é a separação de Deus. O presente gratuito de Deus é a vida eterna. Que temos como? Em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se Deus nos dá uma vida poderosa em união com Cristo, quem poderá nos amaldiçoar? Que é essa maldição hereditária? Essa bobagem que as pessoas pensam. Ah, meu avô errou e o pecado dele me atinge. Meu avô se danou, eu que não me dane. Desculpe. Eu que não me dane na danação do meu avô. O azarado é ele, não eu. O problema é que eu vou fazer coisas erradas e os descendentes não vão fazer o mesmo. Tem que aprender. O sábio de verdade não aprende com os seus erros, mas ele aprende com os erros dos outros. Estou ficando velho. Pode crer. Por isso, viva uma vida abençoada por Deus, e ninguém poderá amaldiçoá-lo. Em Números, vamos dar uma lidinha no capítulo 23 aí, que eu segurei a Bíblia aberta até agora, não é? Serviu também de escrivaninha para alguns. No versículo 8... Veja só, vamos ler em voz alta, capítulo 23, verso 8. Diz, como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Quantas vezes nós olhamos uma pessoa que Deus traz ao nosso círculo de amizades e queremos pô-la ou colocá-la para fora, rejeitá-la. Deus está trazendo uma pessoa para próximo de nós, a fim de que ela aprenda ou adquira qualidades que nós temos e que lhe falta. Às vezes Deus nos aproxima de uma situação, de pessoas, porque existe algo ali que eu preciso aprender, mas sou rejeitado. Em muitos casos, eu condeno quem Deus não condena. Eu rejeito quem Deus não rejeita. A Bíblia diz que a homossexualidade é um erro. Mas numa igreja que eu estava uma vez, entrou um rapaz vestido de mulher e ele tinha as pernas muito bonitas. Segundo eu soube, não vi. É bom que isso fique claro, Denise. O Celino me lembrou do artista da Direito de Nascer, Albertinho Limonta. Então, veja só. Pessoas que eram do ministério ficavam o tempo todo, porque ele estava com um vestido curtinho e aquelas coxas enormes, bem firmes, de jogar futebol. Então, eles ficavam toda hora passando e olhando. Eu percebia que o pessoal ali não parava. Mas eu achei que era algum problema. Depois vieram me falar. Aí alguém veio rindo. Walter, você não sabe. Todo mundo ficou paquerando aquela loira. Depois que ela levantou e saiu, e quando ela deu algumas palavras, perceberam que era homem. Quando perceberam que era homem, rejeitaram. Como se fosse uma pessoa que Deus não queria chamar. Se uma pessoa fez uma opção por um sexo, que Deus disse está errado, e está em nosso meio, nós não devemos rejeitar, nós devemos amar essa pessoa. Até que ela entenda e mude. Você mesmo que está me ouvindo, e eu mesmo que estou falando, Deus não está contente conosco em muitas coisas. Mas Ele está tendo paciência com você e comigo. Então tenha paciência com os outros. Mesmo que você seja rejeitado. Mas não pratique o que eles praticam. Não rejeite, não condene quem Deus não condenou. Versículos 19 e 20. Deus não é como os homens que mentem. Lembra? Deus não é mentiroso. Deus não é homem para mentir. Lembra as versões antigas? Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Percebe, Balaão está tentando amaldiçoar o povo, mas da boca dele não sai outra palavra senão bênçãos. Balaão está experimentando o milagre da jumenta. Só que a jumenta era irracional, ela não podia formular as ideias. Bom, deixa eu dizer para Balaão, em inglês, de speak English, não. Vous parlez français, não. Habla espanhol, também não. Vamos falar em hebraico mesmo. Então, a mula não formulou, mas Balaão formulou, diz, agora eu vou amaldiçoar esse povo, pegar essa grana. Quando ele abriu a boca, ele não conseguiu amaldiçoar. Por mais que o inferno tente destruir sua vida, a única coisa que ele traz para nós, ou para aqueles que querem amar a Deus e que amam a Deus de verdade, são bênçãos. Até o sofrimento que Satanás às vezes provoca pela permissão de Deus, traz bênçãos. Você no final deles percebe o milagre de Deus. E você diz, realmente, até aqui o Senhor me ajudou. Ou não é? Por isso João diz, falta o versículo 20. Recebi ordem para abençoar. Ele abençoou. E eu não posso mudar nada. Deus colocou as palavras nele e deu uma ordem. Abençoou. Não tem como. Tudo está sob o controle de Deus. João diz: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. O verbo tocar, é bom eu explicar. Vocês querem que eu explique? Eu falo muito, né? Mentira. Quando eu dava aula, eu tinha problema, o sinal sempre batia na hora errada. E os alunos falavam assim: continua, continua, como que eu vou continuar se o outro tem que entrar? Bom, o verbo tocar significa o toque sexual. É um toque que vai fazendo com que a pessoa se excite, até que ela ceda. Mas para que aconteça isso, a mulher ou o homem tem que consentir. Por isso João diz: o Filho de Deus os guarda, e o maligno não consegue seduzir a fim de ter relacionamento com esta pessoa para se associar e se tornar um com ela. Por mais que o diabo tente seduzir você, Jesus está sempre ao seu lado para dizer e gritar: cuidado. Quando aquelas ideias de tristezas começarem a vir, de morte, que você só quer cama, não quer mais se alegrar, pense: depressão, tristezas, são como nuvens passageiras. Elas vêm e vão. Não se importe com o tempo que ela está lá, ou esteja lá. Se importe com quem você deve ser. Você não nasceu para ter associação com aquelas coisas que você está sentindo. Você nasceu para se associar a Deus e aos princípios dele. Quando você começa a sentir o mal, você diga assim: bom, quem eu vou ligar? Com quem eu vou conversar para transmitir alguma coisa de Deus? Mas algum pensamento começará a dizer: você não pode agora, você está incapacitado. Mentira. Aí você tem que ter disposição. Quando minha mãe morreu, me permitam tocar nisso de novo. Ela morreu, foi enterrada à tarde. Aí uma voz me dizia: vá para casa dormir. Como é que você vai pregar? É um desrespeito. Eu disse: eu vou para a igreja e vou falar das coisas de Deus. Eu já estudei, estou preparado e vou lá. Meu pai morreu, enterramos meu pai naquele dia, à noite de novo eu estava aqui falando. Há certas coisas que não podem interromper. Depois da reunião eu vou chorar, depois da reunião eu vou me entristecer, mas eu preciso dar a alguém o que eu sei que é verdade. Eu estou tentando passar para vocês o que eu sei que é a verdade. Se vocês quiserem, depois eu posso colocar esse material no Facebook. Porque existem muitos outros versículos onde Deus diz que você não deve procurar esse tipo de pessoa, mostra os erros. E eu acho que seria bom para aqueles que amam a Deus terem. Por fim, confie na graça de Deus. Se Deus nos pede para termos uma vida de comunhão com Ele, em Cristo, não é? Se Deus nos diz para que vivamos uma vida abençoada por Deus, porque ninguém pode nos amaldiçoar, então confie na graça de Deus. O fato de ninguém poder nos amaldiçoar não significa que nós estaremos livres de sofrer. Faça essa diferença. Maldição é uma coisa, sofrimento é outra. Afinal, nós temos aprendido e lemos na semana passada no livro de Pedro, e aprendemos a lição, que nós não romantizamos o sofrimento, nós não temos prazer no sofrimento, mas precisamos dele, para aperfeiçoar nossa fé, o nosso caráter, a nossa personalidade, mudar os nossos pensamentos. No entanto, quando eu vejo uma pessoa que se preocupa demais, que chega a mim e fala assim, pastor, está vendo alguma coisa em mim? Tô. Como que ele é? Tem a sua cara. O demônio tem a minha cara, tem a sua cara, igualzinho. Tem a sua idade, o seu jeito, o seu sotaque, o tamanho da sua barriga e da sua ignorância também. Essas pessoas que vivem o tempo todo, está vendo alguma coisa? Eu fico preocupado com isso, porque essas pessoas que vivem dizendo, eu preciso de libertação, é porque elas não vivem com Deus. Porque se você já foi libertado pelo Senhor, você não tem que se preocupar com maldição, você tem que se preocupar com a graça de Deus. Que a graça de Deus seja rica na sua vida, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor sempre te abençoe. E que você nunca se esqueça do conselho do apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3, quando ele diz, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Há quem diz que quem está em Cristo não perde mais a salvação. Perde sim. Você cai sim. Porém, em vez de ficar procurando bobagem, procure o que é correto. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Música.